Jornal Câmara dos Deputados.
Especialistas em eleições analisam candidatura de celebridades.
Proposta antecipa limite final para o registro de candidaturas.
Deputados querem votar reforma tributária já no primeiro semestre.
Comissão especial foi instalada ainda em 2008 para analisar a reforma tributária, mas o tema ainda não foi votado no plenário da Câmara.
Deputados ouvidos pela repórter Raquel Librelon, da agência Câmara, comentam a importância da votação da proposta.
Para dar foco e levar adiante o debate sobre reforma tributária no próximo ano, os deputados precisarão de muito empenho para superar a disparidade de interesses e de opiniões sobre a melhor forma de tributar. Na avaliação de parlamentares, as discussões e os embates de uma reforma tributária deveriam ser enfrentados pela Câmara ainda no primeiro ano da legislatura. Mas a equação é complexa. Quem paga reclama do peso da carga tributária e quem recebe não admite abrir mão de nenhuma parte da fatia que tem direito. O relator da proposta de reforma tributária, Sandro Mabel, do PR Goiano, espera que a reforma tributária entre na lista de temas prioritários do próximo governo. Entre os pontos principais da proposta aprovada por comissão especial em 2008 estão a unificação das 27 legislações que existem sobre o ICMS e a criação do Imposto sobre Valor Adicionado Federal, a partir da fusão do PIS-PASEP, da CONFINS e da Contribuição para o Salário e Educação. Sandro Mabel explica que a reforma não terá impacto imediato sobre o bolso do contribuinte, mas deve aumentar a arrecadação do governo por dificultar a ação de sonegadores e ampliar o leque de incidência de impostos. Com isso, a carga de impostos sobre os mais pobres seria reduzida.
A carga tributária no Brasil hoje é muito regressiva e ela reduz a carga tributária. Por exemplo, hoje quem ganha até 3 salários mínimos tem uma carga tributária de 54%. Enquanto quem ganha acima de 30 salários tem uma carga tributária de 31%. Então, por quê? Porque as pessoas mais pobres são mais tributadas, porque o imposto é regressivo, ele está sobre o consumo e não sobre a renda. A reforma tributária corrige isso em parte, abre caminhos para correção disso em outros pontos.
Já o deputado Alfredo Kaiser, do PSDB paranaense, defende que limitar a carga tributária é mais urgente do que uma reforma. No entanto, concorda que a posse de novos governantes é uma boa oportunidade de se colocar na pauta a discussão de novas regras para os contribuintes.
A reforma tributária é uma das reformas que tem que ser implementada e tem que ser feita no primeiro ano do exercício do novo presidente. Carga tributária alta, ela inibe nosso crescimento interno, ele reduz a nossa capacidade de geração de empregos e tira a nossa competitividade internacional.
Além da proposta de reforma, estão prontos para serem votados na Câmara 80 projetos que tratam de ajustes ou criação de tributos. Os temas vão de alterações na distribuição do ICMS, no IPI e na COFINS, até propostas para dar mais transparência ao contribuinte sobre os impostos que estão sendo pagos. De Brasília, Raquel Librelon.
Transportes.
Mauro Mariani, do PMDB, destacou as iniciativas do governo de Santa Catarina para ampliar a pavimentação de vias públicas no estado. Ele destacou que o trabalho do Poder Executivo catarinense vai garantir melhor infraestrutura a todos os municípios.
Quando iniciou-se o governo, lá atrás, há 8 anos, eram 54 os municípios de Santa Catarina que não tinham sequer um acesso pavimentado. E estabeleceu-se de que nós dotaríamos todos os municípios com pavimentação. E assim iniciamos um trabalho. Hoje já são mais de 50 concluídos e entregues à população e os outros estão em obras. Até o final desse ano, máximo início do ano que vem, nós estaremos com todos os municípios com as suas obras concluídas, garantindo a condição de desenvolvimento aos mais remotos recantos do estado, aos menores municípios de Santa Catarina, que a sua população se obrigava a abandonar aqueles municípios buscando emprego, buscando a oportunidade em grandes centros. Porque qual é o empresário que vai montar ou colocar uma empresa num município que não tem sequer um acesso pavimentado? Então essa foi uma política pública interessante em Santa Catarina, instituída, que a infraestrutura também gera melhoria na qualidade de vida e melhoria nos índices sociais do estado.
Mauro Mariani acrescentou que o governo de Santa Catarina também vai fazer investimentos para estimular o turismo em torno da Baía de Babitonga e para interligar o Planalto Norte com o Vale do Itajaí. O objetivo, segundo ele, é equilibrar o desenvolvimento socioeconômico do estado.
Nesta semana, a Rádio Câmara apresenta Manda Chuva, uma radionovela pelo voto consciente. Você acompanha em 5 capítulos o drama de uma comunidade que enfrenta problemas com enchentes e conflitos de interesse. Acesse radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Saúde.
Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, cobrou a regulamentação da emenda 29 que destina recursos para a saúde. O deputado lembrou que a proposta é destinar 10% da receita corrente bruta da União para o setor.
A emenda 29, aprovada há mais de 10 anos, e no entanto, o que é que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo aqui, tá certo? Uma prorrogação, uma procrastinação naquilo que seria exatamente a vinculação, como se tem nos estados e nos municípios, da arrecadação para um fundo de saúde. O que é que a emenda, a regulamentação propõe? Que também tenhamos uma vinculação de 10% da receita corrente bruta da União para financiar a saúde. É isso. Esse é que é o nosso desejo. No entanto, a base do governo está obstruindo, dificultando com que essa matéria seja votada. Isso vai dar um acréscimo de mais 35 bilhões de reais para a saúde. Hoje, para as ações de saúde no Brasil, nós temos apenas 61 bilhões de reais. Nós passaríamos aí para um patamar de 96 bilhões de reais, o que seria, sem dúvida nenhuma, uma grande oxigenação de um setor que está asfixiado, que está na UTI, que está passando pelos momentos mais difíceis.
Ronaldo Caiado alertou ainda que não existem políticas públicas específicas para atender e recuperar jovens dependentes químicos. Segundo ele, o Brasil tem mais de 1 milhão de jovens dependentes químicos.
Germano Bonodo, do DEM do Rio Grande do Sul, lamentou que as comunidades terapêuticas não existam para as autoridades de saúde.
As comunidades terapêuticas não existem para as autoridades de saúde do nosso país. Sejam elas municipais, sejam estaduais, seja a própria União. A bem da verdade, um reconhecimento tem que ser feito. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, a governadora do estado, a governadora Ieda, está fazendo um programa que atende uma parte às necessidades das comunidades terapêuticas. É um programa novo, sem respaldo da política de saúde mental do país, sem respaldo da política sobre drogas na área de saúde do país. A governadora instituiu uma espécie de bolsa por pessoa que esteja na comunidade terapêutica. Ela paga em torno de R$ 1.000 por mês por pessoa que está internada. Hoje ela deve ter, nas comunidades terapêuticas do Rio Grande do Sul, ela deve ter em torno de umas 400 pessoas que estão recebendo essa bolsa em 23 ou 24 comunidades terapêuticas.
De acordo com Germano Bonou, existem mais de 154 comunidades terapêuticas com 5 mil pessoas internadas no estado. Já o número de internados e de comunidades no país é desconhecido porque não há, a seu ver, uma preocupação das autoridades de saúde pública.
Segurança Pública.
Manato, do PDT do Espírito Santo, disse que a aprovação da PEC 300, que cria um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares, foi uma vitória parcial.
Não é como nós queríamos. Nós queríamos já colocar de imediato o salário dos policiais, né, militares e do corpo de bombeiros. Não conseguimos isso. Então nós fizemos o que foi possível. O possível foi aproveitar, aprovar uma lei que coloque depois uma lei complementar vindo os salários e a criação de um fundo para compensar. Nós tivemos a primeira vitória no primeiro turno, não deu prazo para o segundo turno. Nós fizemos um grande acordo agora para o início de agosto votar o segundo turno e aí sim mandar para o Senado.
Manato antecipou ainda que após a votação em segundo turno vai cobrar do governo uma lei complementar criando o piso salarial dos policiais.
Nós vamos cobrar uma lei complementar que tem 180 dias para o governo federal enviar essa lei com o piso salarial que vai beneficiar toda a categoria. Nós estamos muito otimistas, acreditamos que até dezembro nós vamos ter um piso salarial para os bombeiros e para o policial militar.
Eleições.
Especialistas em eleições analisam candidatura de celebridades.
Entre os candidatos nas eleições de 3 de outubro, há várias celebridades da música, televisão e de outros setores da vida cultural nacional.
A repórter Idelene Macedo, da Rádio Câmara, conversou com especialistas que avaliam o fenômeno eleitoral.
Economistas, advogados, médicos, dentistas, jornalistas, comerciantes, professores, funcionários públicos, bancários, aposentados. Os mais de 22 mil candidatos aos cargos em disputa nestas eleições declararam ao Tribunal Superior Eleitoral as mais diversas ocupações. Só os candidatos à presidência da República, por exemplo, registraram ocupações como economista, advogado, jornalista, empresário, senador e técnico em mecânica. Apesar de não ser privilégio do Brasil, a candidatura de quem nunca teve vínculo com a política, mas por algum motivo ganhou fama ou notoriedade, chama a atenção. A quantidade de celebridades nas eleições de 2010 preocupa especialistas. Professor de Ciência Política da USP, Humberto Dantas, lembra que, antes de tudo, essas pessoas são brasileiros, são cidadãos comuns e têm todo o direito a se candidatar.
Mas a grande questão é: o que estes indivíduos estão nos oferecendo em termos de propostas e projetos? Em São Paulo, por exemplo, tem um dizendo que pior que está não fica. E tem eleitor dando risada e achando engraçado votar nesse sujeito. Então você tem um problema de discurso, você tem um problema de partido, um partido está permitindo que este tipo de discurso seja levado adiante, mas, na minha opinião, o maior de todos os problemas é: existe um eleitor disposto a levar isso adiante. O eleitor precisa pensar o que ele pretende para o país dele, né?
Para Dantas, os partidos políticos estão preocupados com uma soma significativa de votos para aumentar os seus respectivos coeficientes partidários, que define o número de vagas que a legenda ocupará. Ou seja, quanto mais votos o partido receber, maior o coeficiente e mais vagas o partido pode ocupar. David Fleischer, professor de ciência política da UNB, destacou que votar em celebridades pode ser uma forma de o eleitor demonstrar sua insatisfação.
O povo não sabe escolher direito ou bem. Então, o eleitor fica muito alienado, não consegue escolher nenhum candidato. Então, diz: eu vou votar naquele se eu falar protesto, né?
O professor Geraldo Tadeu Monteiro, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisa Social, diz que o chamado voto protesto mudou depois da adoção da urna eletrônica.
É a ideia de se eleger uma pessoa que não tem o perfil político tradicional. É uma pessoa que vai, durante os 4 anos da legislatura, atuar como uma espécie de chacota permanente do meio político. É aquela pessoa que, durante 4 anos, pela sua autenticidade, pela sua sinceridade e até por não ser do meio político, vai se constituir numa espécie de denúncia permanente das mazelas desse mesmo meio político.
Geraldo Monteiro observou que, na época da cédula de papel, o voto protesto era diferente porque as pessoas podiam escrever o que bem entendessem. Foi o que aconteceu em São Paulo na década de 50, com votos para o rinoceronte cacareco e, anos mais tarde, no Rio de Janeiro, para o macaco tião. Nesses casos, o protesto se esgotava na hora da votação. Agora, a eleição de um candidato de fora do meio político dura os 4 anos da legislatura. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições 2010. A votação em todo o país. O Distrito Federal e seus candidatos. Flashes ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Informações sobre trânsito, justificativa de voto, funcionamento do comércio e outros serviços. A apuração dos votos e o resultado. Tudo aqui na Rádio Câmara. Cidadania em tempo real. Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Proposta antecipa limite final para o registro de candidaturas.
Está em discussão na Câmara projeto que antecipa para o mês de maio de cada ano eleitoral o prazo para que os partidos escolham e registrem seus candidatos.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
Um projeto que aguarda a votação da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pretende antecipar em um mês a data limite para o registro de candidaturas para cada ano de eleições. O texto altera o atual prazo de 10 a 30 de junho do ano das eleições para a escolha dos candidatos pelos partidos e a realização das convenções para 1º a 31 de maio. A proposta do deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, é conceder mais tempo para que a Justiça Eleitoral julgue os recursos de candidatos que tiverem um registro negado. Segundo Domingos Dutra, a antecipação pode evitar que se repitam os casos em que o eleitor vota e elege um candidato, mas quem assume o cargo é o segundo e até o terceiro colocado, devido às pendências judiciais que são decididas após o resultado da votação.
Nesse momento, ainda tem muitos municípios no Brasil onde os prefeitos ainda não se sentem prefeitos de verdade, porque ainda tem processos tramitando na Justiça Eleitoral, tanto na primeira instância quanto no TSE. A antecipação desse prazo tem o objetivo de garantir segurança jurídica, de tal forma que, ao chegar à eleição, todas as pendências jurídicas estejam resolvidas, para que o eleitor não seja ludibriado.
O especialista em direito eleitoral, professor Tarcísio Vieira de Carvalho, acredita que o processo eleitoral pode se tornar mais célere com o início do calendário eleitoral no mês de maio de cada ano das eleições.
Na prática, havia muito pouco tempo para a própria Justiça Eleitoral deliberar sobre os registros de candidatura. Então, essa lei preenche essa lacuna no sentido de facilitar um pouco mais os trabalhos da Justiça Eleitoral.
O projeto vai ser analisado em conjunto com outros 7 que tratam sobre os prazos do processo eleitoral no Brasil, antes de seguir como proposta unificada para o plenário. De Brasília, Keila Santana.
Justiça.
Valdenir Pereira, do PSB Mato Grossense, apresentou projeto que determina que os menores infratores condenados a cumprir medidas socioeducativas recebam formação profissional. O deputado deu detalhes sobre a proposta.
Os adolescentes que se envolverem em crimes e são apenados, né, recebem aí a internação como medida socioeducativa, e ao estar na internação, na unidade prisional, cumprindo essa medida socioeducativa, que é a pena, vamos dizer assim, né, de forma mais clara, ele será capacitado profissional e tecnologicamente através dos serviços de aprendizagem, que é o caso do SENAI, do SENAC, do SENAT, do SENAR, né, e tantos outros serviços aí de aprendizagem importantíssimo para a qualificação do cidadão, para a qualificação da mão de obra.
Na avaliação de Valtenir Pereira, a capacitação profissional vai facilitar a reintegração do menor ao convívio social. O projeto prevê ainda incentivos fiscais para as empresas que contratarem os menores infratores.
O objetivo é exatamente colocar esse adolescente em condições de estar, ao voltar para o convívio da sociedade, obter um emprego e, através da sua profissão, reinserir a sociedade, voltar à convivência da sociedade de forma muito tranquila, e aí dando aí a melhor condição para que a sociedade receba um jovem capacitado e um jovem produtivo, né? E a empresa que acolher esse jovem aos seus quadros automaticamente terão incentivos fiscais para tanto.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União é o órgão responsável por julgar as contas dos administradores e demais responsáveis pela utilização do dinheiro público federal. Essas pessoas devem prestar contas ao Tribunal todos os anos.
Para orientar os gestores, o TCU cria normativos que detalham os procedimentos técnicos que devem ser seguidos para que a prestação de contas seja feita corretamente.
E o Tribunal acaba de aprovar 2 normativos que trazem novidades em relação às regras anteriores. Os relatórios de gestão permanecem obrigatórios e devem ser apresentados por todas as unidades gestoras, mas as prestações de contas só serão julgadas se forem relevantes ou envolverem valores altos ou ainda apresentarem certo risco.
Saiba mais em www.tcu.gov.br. Lá você pode acessar os normativos do Tribunal de Contas da União sobre as prestações de contas de gestores da administração pública federal.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.